40 bilhões de dólares, de reais. Este é o lucro do Brasil na balança comercial no ano. Valor é resultado de mais vendas para outros países na comparação com as compras.
Direito garantido. Cadastro do empregado doméstico pode ser feito a partir de hoje. Pela internet, os patrões têm acesso ao cálculo e boleto para pagar todos os benefícios.
A ponte entre o trabalhador e quem quer empregar. É o Cine que completa hoje 40 anos e já atendeu 100 milhões de brasileiros.
Brasil de todas as telas. Mais de 290 novas salas de cinema pelo país e 300 filmes produzidos. Tudo com recursos do Ministério da Cultura.
Quinta-feira, 1º de outubro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Começam a valer hoje os direitos para o trabalhador doméstico, como o pagamento do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
E se você está com dúvidas de como fazer para recolher esse benefício, a gente está aqui no estúdio com o jornalista Roberto Camargo, que vai dar algumas dicas. Boa noite, Roberto. Tem um site na internet que vai facilitar a vida dos patrões na hora de pagar o FGTS. Esse site já está funcionando?
Olá, boa noite, Luciano, Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. O site já está funcionando, sim. Você entra lá no portal do chamado Simples Doméstico, no endereço esocial.gov.br. O primeiro passo na página é se cadastrar. Você vai precisar fazer isso só uma vez. E a partir daí tem acesso com o nome e a senha. Em seguida, você cadastra o empregado. Para isso, vai precisar ter em mãos alguns dados dele, como o CPF, o número do NIT, que é aquele número do trabalhador junto à Previdência Social, e também o número da carteira de trabalho.
Tá, Roberto, aí eu cadastrei meu empregado, mas como é que eu vou recolher o FGTS? Porque antes eu já pagava o INSS assinando a carteira, mas agora tem também o FGTS, não é isso?
É isso mesmo, Ellen. Eu vou explicar porque no portal ficou mais fácil e mais simples. Depois que você cadastra e informa lá a admissão do empregado, o valor do salário, a partir do dia 26 de outubro, esse sistema já vai gerar um boleto de pagamento único, ou seja, numa guia só, ele calcula o valor do INSS e do FGTS.
Ah, então o patrão não vai pagar nada neste mês ainda?
Não, Luciano, como o pagamento é referente ao mês trabalhado, ele vai ser feito a partir de novembro. Então, resumindo, no dia 26 de outubro, ele gera o boleto lá no portal, imprime e pode pagar em qualquer banco até o dia 7 do mês seguinte. Como em novembro, dia 7 cai no sábado, o pagamento tem que ser feito até o dia 6, que é uma sexta-feira.
Tá, então ótimo, Roberto. Repete pra gente o endereço do portal do Simples Doméstico.
Claro, o endereço na internet é www.esocial.gov.br. E outra dica importante, hein? Entrou no site, teve dúvidas? Pode ligar de graça para o Alô Trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho, os atendentes estão aptos a responder as dúvidas de todo mundo. O número é fácil de lembrar, é o 158.
Obrigado, Roberto, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. E aqui na Voz a gente vai dar outras dicas nos próximos dias para você saber direitinho como fazer para estar dentro da nova lei dos empregados domésticos.
E olha, na hora de procurar o emprego, saber sobre vagas disponíveis, a Agência do Trabalhador é uma opção.
Lá é possível cadastrar o currículo, se informar sobre oportunidades de trabalho, além de outros serviços como entrada no seguro-desemprego e cursos de qualificação profissional.
E esse trabalho, realizado pelo Sistema Nacional de Emprego, completou hoje 40 anos. Um sistema antigo, mas atualizado com as novas tecnologias.
É que pela internet, o trabalhador também pode ter acesso aos serviços do Cine, como, por exemplo, vagas disponíveis em todo o país, tudo sem sair de casa.
Depois de um ano e meio trabalhando sem registro, Gilberto Amorim finalmente conseguiu emprego com carteira assinada. Há menos de um mês, ele foi contratado formalmente por uma empresa de seguro de vida.
Foi pelo Cine, eu resolvi buscar uma oportunidade no mercado. Em menos de 30 dias fui chamado. Fiquei surpreso, inclusive, pela agilidade.
O SINE, que o Gilberto citou, é o Sistema Nacional de Emprego, que hoje está completando 40 anos de existência e tem mais de 1.500 postos espalhados pelo Brasil. O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, explica que essa é uma ferramenta do governo para ajudar o cidadão a encontrar um espaço no mercado de trabalho.
Uma prestação de serviço que alcançou mais de 100 milhões de brasileiros, colocou no emprego mais de 80 milhões de brasileiros e diariamente presta informações, encaminha requerimentos de seguro-desemprego e todas as informações que os trabalhadores necessitam quando buscam o Ministério do Trabalho e Emprego.
Como explica a coordenadora Ivana Zilig, o sistema vai além de ajudar o brasileiro a conseguir um emprego. Ele é responsável por uma série de políticas de apoio ao trabalhador.
Tem o lado de amparar o trabalhador com o seguro-desemprego. Nós temos também as informações do mercado de trabalho. Dentro desse sistema também tem a qualificação, nós temos políticas para a juventude, então ele é um sistema bem amplo.
O SINE também é responsável pelo portal Mais Emprego. De 1º de agosto a 10 de setembro, o portal disponibilizou pela internet quase 190 mil vagas de emprego. Reportagem Leandro Alarcon.
E se você está procurando emprego, pode saber quais as vagas tem disponíveis no portal. O endereço é maisemprego.mte.gov.br.
O Brasil vendeu mais produtos e serviços ao exterior do que comprou durante o mês de setembro.
Essa diferença, chamada de superávit da balança comercial, foi a melhor para o mês desde 2011, com saldo de quase 3 bilhões de dólares, o equivalente a 12 bilhões de reais.
Um resultado que fez aumentar ainda mais o lucro da balança no ano. O Brasil já chegou a um saldo positivo de 40 bilhões de reais.
Balança não serve só para acompanhar os quilinhos a menos ou a mais. Também é um dos fatores que ajudam a entender como vai a economia de um país. Para isso, a balança comercial leva em conta o total de exportações e importações de produtos e serviços. Na prática, quando as vendas que o Brasil faz para o exterior, as exportações, são maiores que as compras de outros países, as importações, é registrado um superávit no saldo da balança comercial. É o que explica o economista Roberto Piscitelli.
É claro que a gente está sendo ajudado pela desvalorização cambial, que tende a tornar os produtos brasileiros mais competitivos. Mas isso é muito importante para o Brasil, porque de alguma forma representa uma recuperação da nossa capacidade de exportar. E o fato de nós estarmos exportando mais do que importando, significa também que a gente está substituindo, pelo menos em parte, a queda do consumo interno.
O superávit acumulado da balança comercial brasileira nos primeiros 9 meses deste ano ultrapassa os 40 bilhões de reais. É o melhor resultado para o período desde 2012. O aumento nas vendas de milho, derivados de soja, celulose e veículos de carga ajuda a explicar o saldo positivo. Erlon Alves Brandão, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, diz que os números mostram a força da produção nacional.
O que é muito positivo é o aumento da exportação em quantidade. Isso é uma variável real, isso mostra a força da produção nacional e o quanto esses setores que têm aumentado a quantidade exportada são competitivos, porque mesmo com o preço baixo, eles têm conseguido ganhar mercado e ganhar participação aí no comércio mundial.
Uma empresa que projeta e fabrica equipamentos para a indústria de leite, com sede em Londrina, no Paraná, é um dos exemplos dessa força. Há 3 anos, a empresa começou a exportar. São clientes em cerca de 20 países da Europa e América do Sul. Segundo o diretor de tecnologia, Leonel Campana, as vendas para o exterior cresceram 20% em relação ao ano passado.
A previsão nossa é para 2016, vamos dizer, permanecendo esse câmbio, é alguma coisa na faixa de 5 milhões de dólares de exportação. Tem que fazer uma ampliação para poder atingir a demanda, atender a demanda mundial.
O Porto de Santos, no litoral sul de São Paulo, é a principal porta de entrada e saída do comércio exterior do país. Em agosto, o Porto de Santos bateu um recorde histórico em volume exportado num único mês, quase 8 milhões e 600 mil toneladas. Destaque para soja, açúcar, milho e celulose. Reportagem Leonardo Meira.
E as primeiras concessões de terminais portuários do programa de investimento investimento em logística devem ocorrer até o final do ano, um investimento que pode chegar a 2 bilhões e 100 milhões de reais.
Como noticiamos ontem aqui na Voz do Brasil, o Tribunal de Contas da União autorizou arrendamentos de 3 terminais no Porto de Santos, em São Paulo, além de 5 terminais em Barcarena, Belém e Santarém, no Pará.
A repórter Sumaia Vilela está aqui no estúdio da Voz do Brasil e tem mais informações. Boa noite, Sumaia.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Essas novas concessões de portos são as primeiras do plano de investimentos em logística. No total, a previsão de recursos privados a serem aplicados no setor é de mais de 37 bilhões de reais. Para explicar melhor, é por meio da concessão que o poder público repassa a administração de um serviço para o setor privado, mas por um tempo determinado. No caso dos portos, o contrato é de 25 anos. Depois desse período, os terminais voltam para o governo federal. E enquanto a empresa estiver explorando esse serviço, ela é obrigada a fazer investimentos no local, como obras para receber navios maiores. De acordo com o ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Edinho Araújo, as concessões vão ajudar no desenvolvimento do país.
Você terá as propostas e serão analisadas e o governo na ótica daquilo que mais convém ao interesse público dos produtores e dos terminais, fazendo com que tenhamos terminais competitivos e que funcionam com rapidez, com modernidade, nesse tempo de concorrência internacional.
As 8 áreas que vão ser concedidas vão atender o escoamento de grãos, como a soja, e de celulose, produto vegetal usado para fazer papel. As empresas devem atender a critérios de menor tarifa e maior movimentação de cargas. E de acordo com o ministro Edinho Araújo, Ellen, o edital de concessão dos terminais portuários deve ser lançado ainda neste mês, viu?
E, Sumaia, um outro terminal do Porto de Santos teve o contrato de concessão prorrogado. O que, que significa isso?
Significa mais investimentos, Luciano. Pelo contrato, a empresa que tem a concessão do terminal deve investir 1 bilhão e 200 milhões de reais em obras, como ampliação de pátios e 4 ramais ferroviários, o que deve garantir um movimento de 1 milhão e meio de contêineres a mais por ano. O contrato vai até 2047. Luciano.
Obrigado, Sumaia Vilela, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. 7h13.
O aumento da produção de energia a partir de fontes renováveis, como a hidrelétrica, eólica produzida pelos ventos e solar, é uma das estratégias do Brasil para atingir a meta de reduzir em mais de 40% as emissões de gases de efeito estufa até 2030.
Hoje, no Congresso Nacional, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, falou sobre a meta anunciada pela presidenta Dilma Rousseff às Nações Unidas nesta semana.
O Brasil, 40 anos depois, terá menos emissão do que em 1990, com crescimento econômico, aumento de população, com redução de desigualdades regionais, etc.
E é bom lembrar que os gases de efeito estufa são responsáveis pelo aumento da temperatura na Terra.
Os números que foram considerados ousados pelas comunidades científicas vão ser discutidos com outros países na Conferência do Clima em Paris, a COP21, em dezembro. A ministra Isabela Teixeira está otimista em relação ao resultado desse encontro.
Nós tivemos uma repercussão mundial extremamente positiva em relação ao Brasil, à sua ambição e o protagonismo político do papel do Brasil nas negociações para que a COP seja exitosa. Então há um complexo de arranjos institucionais, econômicos, políticos, de diálogo entre países, mas o que eu estou vendo hoje é de fato uma vontade dos países de nós apresentarmos resultados em Paris.
E dando continuidade à geração de hidrelétricas que já existem, um leilão para concessão de 29 usinas que estão com seus contratos vencidos está marcado para o dia 6 de novembro.
Vence a empresa que oferecer a menor tarifa para operar a usina. Elas são responsáveis por produzir a energia e vender no mercado as distribuidoras que, por sua vez, levam para a indústria e nossas residências.
O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou hoje que o setor privado tem demonstrado bastante interesse na licitação.
Nós temos conversado com o setor privado, temos conversado com investidores nacionais e estrangeiros e o interesse é muito grande. Nós temos um grande nível de expectativa com relação a essas hidrelétricas, porque são hidrelétricas maduras, estruturadas no centro de carga, portanto elas têm alta atratividade.
A Agência Nacional de Petróleo divulgou hoje que a produção em agosto cresceu 3,3%, batendo o recorde registrado em 2014.
E o campo de Lula, no pré-sal da Baía de Santos, passou a ser o maior produtor no país, com produção de mais de 360 mil barris de petróleo por dia.
A produção de gás natural também bateu recorde em agosto, produzindo quase 100 milhões de metros cúbicos por dia.
Voz do Brasil!
Novas salas de cinema pelo país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.
E mais filmes brasileiros sendo produzidos.
Esse é o balanço do primeiro ano do programa Brasil de Todas as Telas.
Para o próximo ano, 600 milhões de reais vão dar continuidade aos investimentos.
Onde é que já se viu filha de empregada sentar na mesa dos patrões?
Eles não são os patrões, não.
Esse é um trecho do filme brasileiro Que Horas Ela Volta, que conta a história do reencontro de Jéssica com sua mãe Val, que trabalha como empregada doméstica. Ele foi escolhido pela Ancine para representar o país na disputa por uma indicação ao Oscar 2016. O filme, dirigido por Ana Mui Laerte, é uma das obras audiovisuais apoiadas pelo Brasil de Todas as Telas. O programa foi lançado em 2014 e reúne ações para desenvolver o cinema nacional em todos os setores da cadeia, como explica o ministro da Cultura, Juca Ferreira.
Hoje o Brasil é um dos países que tem uma política de audiovisual mais robusta no mundo. Por exemplo, é um dos poucos países do mundo que está aumentando salas de cinema. É um país que está assumindo a soberania no sentido de produzir sua própria imagem e não ser só receptor de conteúdos audiovisuais que vem dos Estados Unidos e de outros centros desenvolvidos. Estamos investindo em todos os elos da cadeia produtiva, na produção, na distribuição.
Em apenas um ano, o programa apoiou a criação de 298 novas salas de cinema, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Na produção, 306 filmes longa-metragem e 433 séries de televisão receberam investimentos. Para o segundo ano do programa, que vai até dezembro de 2016, a Ancine divulgou o apoio à criação de mais de 100 salas de cinema e o investimento em 270 longas-metragens. A novidade é o lançamento de uma linha específica para apoiar 20 jogos eletrônicos. Segundo o presidente da Ancine, Manuel Rangel, mais de 640 milhões de reais do Fundo Setorial do Audiovisual já foram autorizados para financiar a nova etapa do Brasil de Todas as Telas.
É importante dizer que são recursos arrecadados na indústria do audiovisual. Não há aqui nenhum real oriundo do Caixa do Tesouro, dos recursos gerais da União. São todos recursos da atividade audiovisual, retornando à atividade audiovisual, como manda a Constituição brasileira.
O calendário de financiamento da Ancine, das linhas que fazem parte do Brasil de Todas as Telas, foi divulgado nesta quinta-feira e está disponível em www.ancine.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
7:18.
Brasil 2016.
Seguem os preparativos para o revezamento da tocha olímpica, que vai passar por todos os estados e o Distrito Federal no ano que vem.
Reuniões preparatórias estão sendo realizadas com representantes dos governos municipais, estaduais e federal.
Hoje foi a vez da Paraíba. A reunião foi na capital João Pessoa e o secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer, Carlos Tibério, explicou o que está sendo preparado para receber a tocha no estado.
Nós estamos organizando uma série de atividades esportivas e culturais e atividades também relacionadas com o turismo para recepcionar a tocha, que vão desde shows a torneios esportivos, enfim, atividades para receber turistas, porque a gente tem recebido turistas durante todos os 365 dias do ano e vamos fazer uma bela recepção, uma bela atividade.
A tocha olímpica deve passar por 300 cidades brasileiras e o revezamento vai ser uma oportunidade de mostrar ao mundo a diversidade cultural, os patrimônios históricos e as belezas naturais do país.
Momento social. Hoje é dia de momento social e a dúvida é sobre o BPC, o Benefício de Prestação Continuada.
Quem vai fazer a pergunta é a Glenda Rose, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, responde.
Meu nome é Glenda Rose, tenho 28 anos, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu gostaria de saber se o BPC ele é uma pensão vitalícia, pois eu tenho um irmão no qual ele tem uma deficiência e ele começou a receber em 2014. Gostaria de saber como é o processo, até quando ele vai receber?
Glenda, obrigado por participar. O BPC, que é um benefício de prestação continuada, né, ele não é vitalício. Tem muita gente que não chama de BPC. Tem gente que chama de LOAS. Então, para as pessoas saberem do que nós estamos falando, o benefício de prestação continuada. Ele é um benefício assistencial, ele não é vitalício. E a cada 2 anos, as pessoas têm que renovar, revisar o seu cadastro para poder continuar recebendo. E qual que é o critério? Primeiro, idosos com idade acima de 65 anos e pessoas com deficiência que também não tenham como se sustentar e que sua família também não tenha como se sustentar. Ou seja, tanto para idoso quanto para pessoa com deficiência, o critério é a renda. É a renda per capita abaixo ou inferior a 1/4 de salário mínimo.
E para você saber se tem direito ao BPC, precisa dividir o salário mínimo, que hoje é de R$ 788. O resultado é R$ 197.
Então você pega todo mundo que mora na casa, mãe, padrasto, irmã, todo mundo que trabalha, soma a renda de todo mundo e divide pelo número de pessoas.
Se esse valor for menor que R$ 197, você tem direito ao benefício, sendo idoso ou pessoa com deficiência.
Dúvida respondida. E se você também quer saber mais sobre programas sociais, como o BPC ou o Bolsa Família, manda pra gente a sua pergunta.
Atenção para o endereço. O e-mail é voz@ebc.com.br ou pelo Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, é facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff vai fazer na próxima segunda-feira, dia 5, uma visita à Colômbia.
Ela vai ser recebida oficialmente pelo presidente Juan Manuel Santos, com quem participa do encerramento de um fórum empresarial Brasil-Colômbia.
O objetivo da visita é aumentar as relações comerciais, como explica o embaixador Paulo Estivalê, subsecretário-geral da América do Sul, Central e do Caribe, do Ministério das Relações Exteriores.
O eixo principal da visita é o empenho dos dois governos em dar mais realce à relação econômica e comercial. O comércio e os investimentos entre o Brasil e a Colômbia têm crescido bastante ao longo desses últimos anos, mas ainda está aquém do seu potencial.
Tuberculose existe, mas tem cura. Esse é o recado da campanha lançada hoje pelo Ministério da Saúde.
São vários os exemplos de pessoas que venceram a doença e hoje estão saudáveis. É o caso do jogador de futebol, Thiago Silva, que participa da campanha de conscientização contra a tuberculose esse ano.
Thiago jogava na Rússia em 2005, quando pegou a doença. Ele retornou ao Brasil e recebeu tratamento gratuito pelo SUS. O zagueiro foi curado e hoje joga em um dos maiores times da França.
A campanha faz um alerta. As pessoas com tosse por mais de 3 semanas procurem o serviço de saúde.
Voz do Brasil!
A Câmara dos Deputados aprovou ontem uma medida provisória que libera R$ 5,1 bilhões para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
A maior parte dos recursos previstos vai diretamente para os contratos já existentes e para a abertura de 61.500 novas vagas para o segundo semestre.
A medida provisória ainda vai ser votada pelo Senado.
O FIES é um programa do governo federal que financia os estudos para alunos em faculdades particulares.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
R$ 40 bilhões. Este é o lucro do Brasil na balança comercial no ano. Valor é resultado de mais vendas para outros países na comparação com as compras.
Direito garantido. Cadastro do empregado doméstico pode ser feito a partir de hoje. Pela internet, os patrões têm acesso ao cálculo e boleto para pagar todos os benefícios.
A ponte entre o trabalhador e quem quer empregar. É o Cine que completa hoje 40 anos e já atendeu 100 milhões de brasileiros.
Brasil de todas as terras. Mais de 290 novas salas de cinema pelo país e 300 filmes produzidos. Tudo com recursos do Ministério da Cultura.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.